11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sexta-feira é dia de sorteio aqui no Conexão e também é dia de 11 minutos. A sorte está lançada e vamos chamar o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Que horas são aí, Adriano?
Agora 8h10.
Ah, tá ótimo.
Já começou de canelada,
é verdade. Ah, porque eu sei que eu vou tomar também canelada, então eu já tô...
Mas quem vai dar canelada não sou eu.
Caneladas preventivas, essa é a primeira vez que eu tô vendo aqui. Peraí, tô vendo aqui um negocinho. Bom dia. Eu só quero perguntar o seguinte, lá, geralmente em Recife, o pessoal pergunta assim, ó. Quando o esporte ganha ou o esporte perde, geralmente quando o esporte joga, no dia seguinte, a pergunta é, o esporte perdeu, foi, claro, é a outro, os 20% de anti-esporte. Hoje, eu não sei se a pergunta caberia ao Botafogo, mas eu vou começar com o ouvinte que é lá de Teresina, minha terra, o Edmilson, que mandou essa logo cedinho, Pedro Pincer.
Vai.
Bom dia, Rádio Senado. Tudo bem? Aqui é Edmilson, de Teresina, nossa cidade verde. Amanheceu chuvosa, clima europeu,
ótimo.
Tá?
Maravilha.
Só uma pergunta para os amigos aí. O Pipoca Fogo jogou ontem, como é que saiu?
Tá vendo que não foi eu que dei a canelada, Pedro
Pincer.
Tudo
bem, tá vendo só? É a cajuína cristalina em Teresina. o ponto é o seguinte, o Botafogo jogou muito mal mais uma vez ontem. Eu acho que a ideia de ter colocado quatro atacantes foi até no papel muito bonita no início. Ocorre que faltou combinar com os russos e tomamos um gol aos 4 minutos. Aí o jogo ficou condicionado e faltou competência também para o Botafogo conseguir buscar um empate. E 1-0 ficou barato. A defesa do Botafogo muito fraca, o meio de campo muito espaçado. Quer dizer, se você tem 4 jogadores na frente e a bola não consegue chegar, tem alguma coisa errada. A gente não pode botar nada na conta do Arthur Jorge, que estreou ontem. Mas a situação do Botafogo na Libertadores já está bastante complicada aí com 2 derrotas em 2 partidas.
O jogo foi contra a LDU, né, em Quito. Isso. 1-0 para a LDU. Adversário verdade. Sempre difícil, principalmente jogando lá em Quito.
E o Botafogo se conhece bem.
Conhecemos bem. O Botafogo com 4 atacantes contra a LDU em Quito, Pedro Pincer. Muita ousadia.
Não, mas eu acho que a ideia era boa até, porque sabia que eles iam sair e o Botafogo foi com 2 jogadores nas pontas muito velozes, que eram o Jefinho e o Luiz Henrique. Só que o gol tomado logo no início por uma falha clamorosa da defesa, onde tinham 5 jogadores na área contra 2 da LDU e conseguiu-se tomar o gol, condicionou a partida e depois o Botafogo não teve competência para sequer buscar um empate.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Taça Libertadores, porque teve uma rodada aí, né, no meio de semana. Ontem foi o fechamento da rodada. A gente já fala que os clubes brasileiros foram melhores aí na segunda rodada do que na primeira, menos o Botafogo, que realmente ficou numa situação bem complicada. Mas o Botafogo continua aqui em destaque no 11 Minutos, porque o dono do Botafogo, John Textor, deve ser o primeiro a ser ouvido pela recém-instalada Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas.
Os senadores da CPI vão investigar a manipulação de resultados no futebol brasileiro. E quem é que vai acompanhar tudo isso? Ele, o Pedro Pincer.
A CPI das Apostas Esportivas, que será presidida pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e terá como relator o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, vai investigar denúncias que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas, as chamadas bets. Ao destacar que as apostas esportivas movimentam muito dinheiro, Romário declarou que o possível aliciamento de jogadores e dirigentes compromete a credibilidade dos jogos. E avisou que no seu relatório vão prevalecer o certo, a transparência, o justo e a honestidade.
Aqui as pessoas são pessoas que realmente querem definitivamente colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas, vamos dizer assim, dessas casas lotéricas, dessas casas de aposta que existem no nosso país, entender e conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações.
Jorge Cajuru defende que a CPI poderá recomendar no relatório final uma pena de banimento do futebol das pessoas envolvidas na manipulação de jogos comprovada. A comissão deverá ouvir primeiramente o dono da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, John Textor, que diz ter gravações que comprovam corrupção da arbitragem no Campeonato Brasileiro.
É, tá aí. E Pedro Pincer... Não bastassem os problemas dentro de campo do Botafogo, o John Textor agora tem um problema fora de campo, administrar essa situação com a CPI das apostas esportivas.
É, tomara que ele tenha o que mostrar, né, Adriano? É, a CPI agora vai, semana que vem, apresentar o plano de trabalho, né? Ela vai durar 180 dias, a gente vai estar atento aí, cobrindo tudo que disser respeito a essa comissão. A intenção realmente é que o primeiro depoente seja o Textor, e o próprio Cajuru já disse que acredita que ele tenha bala na agulha. Eu espero, tomara que tenha, porque aí se não tiver vai ser mais uma peixe em cima do Botafogo, do dono ter falado, do proprietário ter espalhado aos quatro ventos aí dizendo que tinha mundos e fundos e no final talvez não tenha nada muito interessante para mostrar. Tomara que eu esteja errado. Nesse momento, eu estou muito cético em relação ao que o texto pode vir a apresentar nessa comissão.
Então, a comissão foi instalada e agora, como bem disse o Pedro Pince, vai apresentar o plano de trabalho e depois começa a fase de investigações. Bem, esse é o assunto da CPI das apostas esportivas e agora vamos falar de bola rolando. Isaura, solta o som. É, a Lampions League, a Copa do Nordeste, aqui para alegria do Gesiel Carvalho. Gesiel, olha só, o Gesiel, ouviu o Pedro Pincer?
Isso é maravilhoso, né?
Ah, se você lembrou da Champions League, você está certo, a Champions copiou a Lampions. Essa é a Lampions League.
Sim, Gesiel, e aí, o que, que nós temos para falar de Copa do Nordeste? Agora, tá agora é o demais. Assunto, Pedro Pincer, que o Gesiel surfa aqui nos minutos. Sim.
Mas é tão gostosa demais, estamos chegando à parte final, a parte que realmente mesmeriza as multidões. Nossa, nordestinas.
Meu Deus!
Deixa eu falar, nós estamos aqui nas quartas final da Copa do Nordeste, minha gente, e os confrontos já começam a se delinear. Tivemos os jogos das quartas de final, quase todos eles completados, só falta o jogo do dia 20, que é o jogo do Fortaleza contra o Altos do Piauí, para definir o último confronto, que é exatamente o confronto do Sport. O Sport pegou o Ceará, ganhou do Ceará na Arena Pernambuco de 2-1 e fica esperando o vencedor de Fortaleza e Altos. Esse jogo acontece no sábado que vem, sábado dia 20, né?
Isso.
E os outros já estão definidos. O Bahia ganhou do Náutico fácil, 3-0. O CRB nos pênaltis derrotou o Botafogo da Paraíba, 4-3. Então, Bahia e CRB vão fazer a primeira partida da semifinal. E a outra partida da semifinal, Sport e o vencedor de Fortaleza e Altos. Eu tô torcendo para o Altos ganhar do Fortaleza para chegar mais longe, que o Altos nunca chegou a uma semifinal. Fortaleza já foi até campeão. Então... é isso, a Lampions está naquela fase maravilhosa de definição dos semifinalistas. Só falta um ser definido para que a gente possa jogar aí esses jogos a partir da semana que vem.
É aí, Pedro Pincer, é uma Copa bem interessante. Agora eu só fico assim lamentando, né? O calendário do futebol brasileiro. A Copa do Nordeste aí chegando às fases finais e o Brasileirão já começando, então isso até acaba prejudica. Por exemplo, Bahia, Fortaleza.
É, verdade.
E tal. Então poderia ter acabado um pouco antes, mas enfim, é o calendário brasileiro. Tá empolgante, né, Pedro Pincer, a Copa do Nordeste?
Não, muito, muito. E vão sobrar. Eu até entendo aí a torcida do Gesiel pelo possante altos, mas a tendência é que passe o Fortaleza.
É verdade.
E aí você tem Fortaleza, Sport e Bahia, né, o CRB aí correndo por fora, vai ser uns confrontos aí bastante interessantes para ver quem vai ser o campeão da Champions League 2024.
E torcida maravilhosa, né? Os estádios lotados, os estádios da Copa do Mundo, mas pelo menos estádio da Copa na Bahia, em Natal, em Fortaleza, em Recife.
Então, ah, sim.
É sempre casa cheia. E dá um dinheirinho também bom para os clubes, né?
São aparelhos esportivos que precisam ser usados.
Precisam,
né,
ser usados, exatamente. Então,
para pagar o investimento. Bom, agora vamos falar novamente da Libertadores. Falamos aqui da derrota do Botafogo para a LDU ontem em Quito. O Palmeiras ganhou do Liverpool, jogando em casa. O São Paulo ganhou do Cobressal, 2-0. Aí na rodada também tivemos vitória do Flamengo, tivemos vitória do Fluminense, uma outra derrota do Grêmio, seja, né, Pedro Pinça, dos times brasileiros, parece que Botafogo e Grêmio estão aí destoando.
O Grêmio acabou perdendo um jogo que não estava nos planos, né, que foi o perder pro Huachipato dentro da arena.
Mas esse Huachipato com o Grêmio, pelo amor de Deus, também, né?
Exatamente. Já é a segunda vez que tem problema. E acaba o Grêmio aí fazendo 0 pontos, da mesma forma que o Botafogo começa aí com 2 derrotas e já complicando a sua permanência aí na Libertadores. Vai ter que fazer uma campanha de recuperação bastante razoável aí, da mesma forma o Botafogo. Os outros acabaram conseguindo, quem perdeu se recuperou e quem ganhou, ganhou de novo, que foi o caso do Galo, né? Já está com 6 pontos e tem aí a classificação já praticamente encaminhada, porque já tem 6 pontos. O Flamengo ganhou do Palestino dentro do Maracanã, que era o que se esperava. O São Paulo demorou de fazer o primeiro gol contra o Cobressal, mas conseguiu garantir o resultado dentro do Morumbis, né? O Carpini ainda sofrendo, já meio que sofrendo um processo de fritura já lá dentro, mas conseguiu a vitória, né? O Galo ganhou. E a gente vai vendo aí os resultados e o Botafogo e o Grêmio, como você disse, já em situações complicadas.
E é importante, por exemplo, o Atlético, né, ganhar bem aí no grupo, porque a partir do mata-mata, né, quem tem melhor campanha faz sempre o segundo jogo.
Isso.
Em casa, o que não deixa de ser uma vantagem muito interessante. Se bem que o Flusão, ano passado, contradisse essa lógica, porque... fez aí jogos fora de casa, os jogos de volta, e ganhou a Libertadores.
Era outro momento, Adriano. O Fluminense do ano passado é aquele Fluminense que vai ser lembrado por...
Gerações.
Gerações. Ah. Histórias como essa.
German Cano está de volta, né?
Pois é, fez o gol aí.
Acabou marcando mais um.
Cano arrebentando.
Isso.
Bom, agora vamos falar do início do Campeonato Brasileiro, gente. O Brasileirão começa amanhã com aí alguns jogos. Os primeiros jogos são às 18h30, no horário de Brasília. Internacional contra Bahia. Criciúma contra Juventude. As partidas que abrem aí o Brasileirão. Amanhã também tem Fluminense e Bragantino. E São Paulo contra Fortaleza, jogos do sábado. No domingo temos mais jogos, estreia do Vasco, tem a estreia do Cuiabá, estreia do Mengão, Atlético Mineiro, Botafogo joga contra o Cruzeiro. E o Palmeiras contra o Vitória. E aí, meu caro Pedro Pinto, sua expectativa para o início do Campeonato Brasileiro?
Eu acho que, assim, ainda vão estar pegando no tranco, né, esses jogos, né? Justamente pelo que você falou aí, pelas competições paralelas, né? A Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana, a Libertadores, tudo acontecendo em paralelo. Então, talvez os times ainda estejam meio que, a primeira rodada e tal. Às vezes a gente esquece que a primeira vale igual a 38ª lá no final. Né? Mas vamos ver o que acontece. Já temos jogos interessantes aí nesse início. O meu destaque seria Vasco e Grêmio. Eu acho um jogo bastante bom. O Vasco há muito tempo já sem entrar em campo, né? O Grêmio com essa situação difícil na Libertadores, precisando se provar, quer dizer, vai ser um jogo bom de se assistir. O Botafogo tendo a oportunidade de se redimir aí frente a um Cruzeiro que ontem vencia de 3-0 o time do Alianza da Colômbia, não confundir com o Alianza do Peru, pela Sul-Americana. Era 3-0 dentro do Mineirão, fez 3 gols em 18 minutos e acabou sofrendo um empate. Então, assim, depois de ter perdido o Campeonato Mineiro também, e vem desse resultado ruim com um técnico novo, Fernando Seabra, quer dizer, então são dois times que precisam de resultado, tanto Botafogo quanto Cruzeiro. Né? Então temos jogos muito importantes aí, muito legais de se assistir. Muito, sempre bom ver o Campeonato Brasileiro começar.
Pois é, agora estou procurando aqui, gente. Peraí, deixa eu ver aqui os jogos. Eu não estou vendo aqui. Peraí, cadê o Sport Recife?
Está procurando errado. O cara procura errado. Vá lá. Eu inclusive quero aqui registrar o meu protesto quando se fala assim: vamos falar do Brasileirão. Gente, Brasileirão tem duas séries. Brasileirão
tem quatro, na verdade.
Do que me interessa. Série A, Série B,
Série C e Série D.
Certo, mas a Série B começa na semana que vem, né? Você vê errado. Ah. Inclusive já saiu a tabela também, viu? A tabela começa no próximo dia 19, sábado.
Tô vendo aqui contra o Amazonas, jogo difícil contra o Amazonas.
Fora de casa. É no Amazonas. Fora de casa, dia 20, no sábado, a gente já vai pegar esse jogo aí. Entendeu?
B.
Então você fala só, vai começar o Brasileirão. Aí só tem Brasileirão Série A, é? Tá não, errado isso aí.
E olha, gostei dessa aí, hein?
Abaixa o preconceito.
Tá bom, então. Bom, gente, então o fato é que amanhã começa o Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Então, claro, a gente vai aqui acompanhar passo a passo o Brasileirão no 11 Minutos. Vamos aqui fechar a edição do 11 dessa sexta-feira. E depois tem talvez algum assunto aí extra que o Pedro Pince puxa. Para comentar aqui a morte de O.J. Simpson, o astro do futebol americano, da NFL, e também astro do cinema também, fez umas pontas no cinema, morreu ontem aos 76 anos, vítima de câncer. O.J. Simpson, que teve uma carreira aí tumultuada, né, na sua vida, devido à acusação de assassinato e tal. Pedro Pincer, O.J. Simpson... Aí teve uma presença marcante no futebol americano, também alguma participação no cinema, mas teve uma vida aí tumultuada.
É um cara que ficou... Você ouve falar em O.J. Simpson, você não lembra da carreira que ele teve no esporte, né? Você lembra da perseguição implacável transmitida pela TV americana.
Ao vivo.
Aquela confusão toda, aquela zona. E no final, ele acabou sendo absolvido da questão do assassinato, isso. E depois acaba sendo preso por assalto, quer dizer. É uma vida realmente bastante atribulada e acabou vindo a falecer ontem, né? Então a gente está fazendo aqui o registro. E aí, se você me permite já fazer um gancho, como o futebol americano é um esporte que vem crescendo no Brasil, né? Hoje, inclusive, ontem, foram definidos os times que vão jogar a primeira partida oficial da Liga de Futebol Norte-Americano no Brasil, que é o jogo que vai ser no estádio do Corinthians. Jogam o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, né?
Oh.
Esse jogo que vai ser jogado no Brasil, e valendo, não é amistoso, não é pré-temporada, não.
É a Vera agora é a Vera.
E vai ser muito legal. Mas o O.J. Simpson é um cara que acabou sendo marcado aí por essa vida atribulada extracampo, digamos assim, né?
Então, e deixou muitas marcas, um dos julgamentos mais emblemáticos da história americana, num país que adora julgamentos midiáticos, né? E também foi um grande jogador de futebol americano, mas que, como você bem falou, Pedro Pince, acabou eclipsado por esses momentos de vida particular atribulada.
Exato.
Tá aí, então, vamos aí também aqui, falando aqui do jogo, né, da NFL, parece que vai ser em 6 de setembro, né, o jogo?
6 de setembro no, na Arena Corinthians, né?
Tá aí, então.
Neoquímica Arena.
Isso. Muito bem. Mais algum destaque, Pedro Pincer?
É o final de semana da Billie Jean King Cup, né, que é a versão feminina da Copa Davis, e o Brasil joga com a Alemanha entre sexta e domingo aí, com todas as grandes jogadoras do tênis feminino nacional: Bia Haddad, Luísa Pigossi, Luísa Stephanie. Então vamos torcer aí, porque se elas passam, elas vão jogar aí a fase final em Madrid mais para o meio do ano. Vai ser muito legal.
Torcer para a Bia Haddad sair dessa fase ruim, né?
Exato, exatamente.
Vem tendo uma fase aí bem complicada, isso, depois isso de aí. Jogos em que mostraram para o Brasil quem era a Bia Haddad, e é realmente isso. Uma grande
mas esse torneio vista. Vai ser muito legal, porque é um torneio entre países, quer dizer, então vão estar todas elas juntas e jogado no Brasil, quer dizer, então vai ser
na
legal.
Torcida.
É isso. Pessoal, só aqui faz uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Quem mandou mensagem até agora participa do sorteio do kit do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de agora não podemos mais aceitar mensagens, até para preparar o nome de todos que vão participar do sorteio. Então daqui a pouco, às 8h55, sorteio. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, fica para a próxima. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você e até segunda-feira.
Eu que agradeço sempre, Adriano. A oportunidade de estar aqui é sempre um prazer. Muito obrigado. Um abraço, Gesiel, e um abraço sempre a quem nos acompanha. Até segunda, tudo de bom.